Então, pessoal, eu vou ficar alternando perguntas de um, perguntas de outro. E aí, começando pelo Pérolas, vocês fizeram, esse foi um exercício de conclusão de curso de uma disciplina. E aí, vocês estavam no primeiro período, na época. Aí eu queria que tu falasse qual foi a disciplina e se teve algum modelo, assim, que eles colocaram de tema, de tempo de filme, essas coisas.
Então, meu nome é Wagner, eu sou estudante de Rádio TV, sou agora do terceiro período, mas na época a gente fez o Pérolas, a gente era o primeiro, o grupo todo. A gente chegou, na verdade, foi para uma cadeira de direção de arte, que se chama Macedo. A gente chegou bem cru, a gente não sabia de nada. Era... Estava um pouquinho na empolgação. Tanto é que ela disse que não era pra gente ter botado, porque a gente não tinha visto a direção, não tinha visto o roteiro, não tinha visto nada. E cai de frente de cara assim pra direção de arte. Mas a gente fez e o padrão, ela não pediu nada assim específico. Ela disse que o que... Não queria nem roteiro, não queria nada. Ela queria a direção de arte pra analisar. E foi nesse parâmetro que a gente tentou fazer direitinho, né? Assim, na medida do nosso primeiro período. A gente tentou se basear, a gente se baseou um pouquinho em Amelie Poulain, tanto é que todas as músicas são do filme. Mas aí a gente quebrou um pouco, a gente não queria vermelho, nem o verde, nem o amarelo da Amelie. A gente queria uma coisa mais doce, mais chiclete, porque como o tema era doce, ela é uma doceira, então a gente pensou bem nisso. Foi daí que a gente tentou, assim, rosa, verde, marrom dos bolos. E o rosto também, que é pra dar essa coisa. A gente queria uma coisa bem, bem menininha, assim, sabe? Bem vestido de criança. Aí você fazer um texto com vestido com papel celofane, só que depois a gente desistiu, porque nem ia dar certo. E foi até a ideia de fazer as coisas assim, celofane, já você tá fazendo vibe muito louca. Aí a gente tentou, mas não deu merda. A pessoa também fazer o cenário de papelão, só que foi além. Como tinha o balé, que foi o local das gravações, um balé lá na base, aí a gente aproveitou já que era tudo rosinha, roxinho, e a gente encaixou. Mas a nossa preocupação mesmo foi mais assim, a gente pegou um ponto bem bacana também, né, que deu pra desenvolver um roteirinho na medida que a gente sabia. E foi mais isso mesmo, a gente tentou botar umas coisas assim que a gente se ligava pra casinha, tipo solzinho lá na parede pra fechar, a gente botou um refletor lá com um papel manteiga. Mas foi bem assim, bem na dúvida.
E a escolha de se basear em Drummond foi assim de cara? Vocês analisaram outras hipóteses? Ou não. Foi...
Então, a gente pensou primeiro em fazer um programa aqui em Olinda de um turista, um doc, um falso doc, né? De um turista aqui em Olinda. Só que aí ela disse que ia ser difícil no quesito de direção de arte, porque a nossa direção de arte ia ficar resumida a figurino, mais ou menos, já que a gente ia usar aquela locação de Olinda, né? Aí a gente, a melhor coisa que eu fiz era pegar um ponto bacana e tentar, já que a gente não tinha conhecimento de roteiro, nada, porque a gente só paga no quarto período, a gente paga as cadeiras básicas de comunicação do primeiro ao terceiro. Aí a gente pegou esse, era o que eu conhecia já há bastante tempo. Aí quando eu apareci a galera, todo mundo curtiu e daí a gente fez isso, acho que em 2 semanas antes de gravação, a gente gravou em 2 dias.
E como foi a divisão de tarefas? Assim, já que vocês...
Todo mundo vai fazendo, não tinha noção. A gente, tipo, direção, beleza. Direção é todo mundo faz a direção. Uhum. Fotografia também, vai, todo mundo olha. Aqui, ó, esse não tá melhorzinho. A gente tem um espaço limitado também, que não deu muito pra gente mexer com a... Fazer brincadeiras de câmera que a gente queria fazer.
Então, né? Até sabe o que? Era uma 9 PM?
Não, um balé. Aí, e esse ficou, tipo, tinha uma cozinhazinha, que é a cantina do balé que foi onde a gente gravou, a parte da doceria, né? E a gente ficou bem limitado de ficar atrás, não era muito grande, e era a câmera do lixo, que é o laboratório lá da faculdade, então, uma câmera grande assim, e ele ficou, você mexer pra cá e não pega. Aí foi bem punk, assim, e foi um tapa na cara, ó, é isso que vocês querem fazer. Mas foi bem bacana, no final, depois de 2 dias, todo mundo enlouqueceu. E cada vez fizeram 5 pessoas no grupo, e figurino e tal, e quando a gente começava a ver, aí pra gente só tinha a disponibilidade de uma tarde e uma manhã, com o laboratório. Então tinha que gravar aqui no outro momento, se não gravasse, lógico. Aí a gente via, puta merda, eu tava aqui a mulher pra cá, e na outra que ficou boa, a mulher tá pra lá. Não tinha noção, a gente botou muito branco, então quando bateu a luz estourava demais. Isso tudo a gente só teve noção quando já estava pronto e a gente, porra, poderia ter melhorado nisso.
E pra atuar, vocês testaram mais, se testaram mais entre si ou foi de cara?
Não, foi Tainá que disse, eu quero ser atriz. Mas né, faz aqui não, vai, sabe como ela é, né? Não vai, quer ser. Aguenta, aguenta. A gente tem um menino também que é ator, aí ele ficou de fazer a... ensaiar ela.
Mas já a gente volta pro Pérez. E o Musa, tu me fala um pouco da concepção do filme. Qual foi a ideia de fazer o filme? Tá.
Eu também sou de Rádio TV, quer dizer, fui de Rádio TV, né? É, deixei o curso depois de quase 10 anos. Eu devia ser 12º período. É tão engraçado o que ele falou agora. Eu acho que era 12º, eu fui meu 14º. E eu ganhei um prêmio por esse filme numa mostra de... Isso é segredo, tá, gente? Numa mostra de formação. E esse filme não foi feito pra faculdade. Só que como eu era da faculdade, tinha como comprovar que eu era da faculdade, eu escrevi o filme com formação e rolou. É, no ano seguinte também, a gente ganhou o meu prêmio, a gente tava na faculdade, mas o meu filme não tinha sido feito pra faculdade. Esse filme foi uma... Acho que foi em 2011, foi em 2010. É, que o curso de cinema estava começando na Federal. E aí eu tinha conhecido o Lucas, que hoje é meu sócio, e a gente começou a ficar amigo. E ele falou que tinha esse roteiro e a gente se propôs um desafio. Eu dirigia o roteiro dele e ele dirigia o roteiro meu. E a gente ia vendo o que ia dar isso. Aí ele me deu esse roteiro de presente e eu dirigi o roteiro dele, mas nunca dirigi o roteiro meu depois de... 5 anos. E aí foi isso. Aí a única regra é que ele não podia estar na equipe. Que o Lucas não ia estar na equipe, que eu ia mostrar a minha visão do roteiro dele. E a gente não conversou, a gente não discutiu nada. E ele foi a primeira pessoa a ver o filme, o primeiro corte, e ele ficou impressionado, que era exatamente como ele tinha pensado. Sabe? Tipo, ele falou, o que você quiser mudar muito, se você achar muita loucura, botar uma cama na cozinha. Pode tirar isso do filme, não tem problema. Se você não conseguir um prédio que tem uma janela de frente para outra, não tem problema, bota uma casa, ou fica à vontade. Eu quis ser bem fiel ao roteiro dele, assim, mas dando a minha visão. E essa foi a ideia. E a gente viu que deu certo, que a parceria dava certo, e decidiu ficar sócio, abrir a produtora, e assim, faz 2 anos e meio já isso.
Quando tu recebeu o roteiro, tu, de cara, quando tu olhasse assim, tu absorveu bem de cara, deu o outro falou, esse roteiro, como é que foi assim?
Não, na verdade eu me identifiquei com o roteiro, porque na verdade é uma história meio confusa. É bem confusa assim, como é que o cara chega na casa dele e fica observando escondido a menina que é a própria namorada dele, sabe? E aí, só que de cara eu não entendi qual era a Alice, qual era aquela coisa, tipo, você se apaixona primeiro pela projeção que você faz. Então, mesmo que vocês comecem a namorar aquela pessoa, a tua paixão é pela projeção. Então, ele se apaixonou pela projeção. Ele não gostava de nada que ela gostava. Ela não era a mulher dos sonhos, ela não era a mulher dos sonhos dele. Então, ele quis, ele buscava voltar para aquelas projeções iniciais, preferia não ficar perto dela, mas ficar imaginando como seria estar com ela. Por mais que ele pudesse estar com ela, por ser o namorado dela.
E as locações, como foi que vocês conseguiram? Foi em casa de vocês, cada amigo, como é que foi? Foi difícil?
Foi difícil encontrar um prédio na frente do outro. Não existe. Pela prefeitura de Recife não existe um prédio que seja exatamente como a gente queira. Porque não tinha como, não tinha como, é impossível. Aí a gente conseguiu um apartamento em Boa Viagem, que era da produtora do filme. Foi uma coisa muito triste, porque a gente queria usar essa locação no novo e não vai poder mais, porque a gente já usou. A gente não quer repetir a locação, então vai ter que encontrar outra para o outro filme. E aí usou um apartamento de Boa Viagem. E o apartamento da Musa, que fica de frente ao apartamento dele, fica em Casa Forte. Não existe um apartamento da frente dele, aquilo é montagem. A gente fez, recortou e colou o apartamento ali. Não existe. E aí, ainda mais no mesmo andar, assim, não tinha como fazer isso. Mas eu queria fazer isso. E a gente fez o outro apartamento ali em Casa Forte. As cenas que ele imagina são na Zona Oeste de Jipió e no Barro. Isso, aí foram casas de amigos, pessoas que ajudaram.
Foi feito quanto tempo?
Foi bem rápido. Acho que foram uns 5 diárias. Foram 4 ou 5 diárias, eu acho. Foram 2 diárias na casa, uma diária para fazer as externas e uma diária. Foram 4 ou 5.
entre o tempo de captação e para ficar pronto? O processo de finalização foi rápido também?
Ah, né? essa pergunta é boa. Porque além de eu não ser estudante, além da gente não poder ter passado daquela mostra, o filme do Eu Franco sem estar pronto. Porque a gente fez o filme, a gente gastou exatos R$200 para esse filme. E aí foi. Boa época. Boa época. A gente gastou R$200 para esse filme. E eu editei o filme, ele terminou de filmar, sei lá, dia 5. Dia 7 acabava a inscrição de festival. Sabe? Aí vai editar, tem dois dias pra editar. Vamos editar, vai editar. Não tem tempo de fazer correção de cor, vamos escrever assim mesmo. A gente escreveu e aí eu perguntei lá, posso fazer correção de cor e entregar outra versão depois que foi selecionado? Pode, pode. Não deu tempo, não fiz. E aí, sei lá, umas 3 semanas depois, a gente estava no São Luís, sendo exibido, sem correção de cor, sem tratamento de som, sem nada. E foi. Foi assim, foi meio de mês, né?
E assim, uma vez que vocês mandaram essa e ela estreou, aí vocês deram a corrigida depois já que foi estreada?
Porque rolou em outros festivais também. A gente exibiu em Roraima, exibiu em São Paulo, exibiu em Amazonas, exibiu em Sergipe. Exibiu. Aí não, já, aí o filme já foi bonitinho, já foi correção de cor, correção de som. Só que ela não estava 100%, mas como já tinha sido exibida, não vou mexer mais, não, vou deixar. Mas foi isso, foi bem rápido mesmo.